Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. A gente conversava aqui nos bastidores, a nossa audiência cada vez mais qualificada nos impõe mais responsabilidade sobre aquilo que noticiamos e principalmente sobre aquilo que comentamos, né? Muito obrigado a todos vocês por prestigiar o nosso programa, tanto na capital quanto no interior do estado, as pessoas que estão também em outros estados já acompanhando o nosso programa. O jornalista, o José Rocha, né? José Rocha está dizendo aqui, é jornalista Jalber Pereira, o juiz plantonista, tem todas as prerrogativas, inclusive tem alguns tem todas as prerrogativas de um juiz normal mesmo, né? Tem todas as prerrogativas, inclusive alguns são preferidos por advogados.
Por quê?
É a lei, seu Jalber.
Por que são mais preferidos por alguns advogados?
É, exato assim. Quem é que vai estar de plantão? Fulano de tal. Ah, aquele a gente conversa com ele. Né? Aquele a gente pode sentar e conversar.
Mas aí estaria aplicando a lei?
É, a lei não é para todos. Uma coisa, tem alguns ritos da justiça brasileira. Isso me fez lembrar aqui o comentário do nosso amigo Zé Rocha. Por exemplo, a indicação para o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte do país. Então, era para ter o cidadão de conduta ilibada, mas o cidadão que fosse sentado naquela cadeira sem nenhuma amarra, sem compromisso com ninguém, o único e exclusivo compromisso com o cumprimento da Constituição brasileira. Mas o que acontece? É indicado pelo presidente da República. O cidadão que está de plantão na presidência da República tem que passar por uma aprovação
do
Congresso Nacional, do Senado Federal. Ali tem que passar por um crivo, tem que sentar com todo mundo, como eu vi agora, o Jorge Messias tem que, que ele chama até de beija-mão. Quer dizer, ele vai beijar a mão dos próprios que ele vai ter que julgar depois. Né? Quer dizer, para mim poder sentar na cadeira para me julgar o Jalber, eu tenho que primeiro pedir a bênção do Jalber para poder sentar na cadeira para julgá-lo. Quer dizer, é uma promiscuidade que existe na justiça brasileira que eu não sei se seria o trâmite mais correto, né? Mais isento. Se comprometer com os próprios que você vai, os criminosos que vão lhe julgar.
E hoje, Gilberto, a gente percebe que a justiça está muito entrelaçada com a política. Olha, hoje temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que é um ex-governador.
É
um senador licenciado.
Aí ele vai julgar ele mesmo,
ele vai julgar
os próprios
ele mesmo,
atos.
Entendeu? Então tem umas coisas assim que não dá para a gente entender. Eu lembro muito bem de uma pauta que a gente teve lá no TJ, e eu lembro de um pronunciamento do Paulo Velten, quando ele foi presidente do TJ, naquela despedida, quando ele estava saindo do TJ para assumir a presidência do TRE. Ele falando de que teria dado uma questão contra o governo do Estado, e depois, quando chegou para colocar em prática, quem era o governador do Maranhão? Ele. Foi naquele período que o Brandão saiu, o Felipe Camarão parece que viajou, o Brandão estava... Eu não lembro o que foi que aconteceu. O fato é que...
Aí o terceiro na hierarquia é o presidente.
Não, era o presidente da Assembleia.
Não, o terceiro era o Otelino.
Então, o Brandão saiu, não lembro qual foi o motivo. O Felipe Camarão não pôde assumir. O Otelino, que era o presidente da Assembleia, também não pôde. E veio caber a quem? Coube a quem? Ao Paulo Velten, que era o presidente do TJ. Então, era ele que era o que estava sentado na cadeira para executar a decisão. E quem tinha proferido a decisão?
Ele.
Ele mesmo. Aí eu lembro muito bem desse caso que ele mesmo, o próprio Paulo Velten,
comentou, né?
Conosco. Enfim.
E é sobre esses casos que eu gostaria de passar a palavra para vocês que estão nos acompanhando lá. A sua opinião a respeito desse assunto. Comente aqui no... Vá no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, comente aqui para a gente saber o que você pensa sobre isso, o que poderia e deveria mudar.
Né? Você é contra ou você é a favor da forma que os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos? Eu sinceramente sou contra.
Pois é. Olha, ontem foi discutido na Câmara de Vereadores de São Luís a crise no transporte público da capital maranhense. O repórter Jonas Mendes acompanhou a sessão.
Olá, companheiros, bom dia. O trabalho começa cedo hoje aqui na Câmara Municipal de São Luís, nesta quarta-feira, com a realização de mais uma sessão ordinária. Ontem, no período da tarde, o tema relacionado à greve dos rodoviários foi pauta principal de uma movimentada audiência que aconteceu no plenário Simão Estácio da Silveira, com a presença de representantes da Prefeitura de São Luís, também do Sindicato das Empresas de Transporte, presença dos trabalhadores e usuários do sistema, que debateram com a Câmara essa situação do transporte aqui na nossa capital. Vamos ouvir logo o senhor Paulo Henrique, representante do sindicato que representa os usuários do transporte.
Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a Deus, né, pela oportunidade, agradecer a você pelo trabalho que vem desenvolvendo nessa cidade. Quero dizer, por esse motivo de greve de algumas empresas ter parado o seu serviço, devido não ter sido repassado subsídio de acordo com a lei, a Regional do Trabalho, né, e que determinou o prefeito Braga a fazer o repasse imediatamente, ficou muito difícil para os nossos usuários, quase 30 bairros sem ter o transporte público.
Agora vamos acompanhar o que falou o diretor executivo do SET.
Entendemos que quando você suspende um subsídio, você tirou 30% da receita das empresas. Ou seja, não é só o salário que fica comprometido, as empresas não conseguem nem abastecer os veículos mais. Então esse subsídio era para ter caído no quinto dia útil do mês. Até agora ainda não caiu, nós estamos com as pessoas aguardando. Assim que esse recurso for para a conta do SET, nós transferimos imediatamente para as concessionárias que fazem a transferência para os trabalhadores. A gente entende que os rodoviários, eles só atendem a partir do momento do dinheiro na conta deles. Então nós estamos aguardando esse crédito cair para poder fazer transferência imediata. A gente acredita que com isso suspende esse movimento e a gente não tenha prejuízo nem mais paralisações pela cidade.
A senhora Janete Alves falou em nome dos funcionários da antiga 1001.
O que aconteceu que no dia 31 de outubro, nosso aviso estava batido. Aí mandaram nós ir no dia 1º assinar nosso aviso, né? Aí nós fomos, assinamos aviso, aí mandaram a gente voltar no dia 10 para receber nossa rescisão. Mais de 200 pessoas foi demitida em massa, né? Mandaram nós ir no dia 10. Quando chegou lá, no dia 10, todo mundo alegre, ia receber seu dinheiro, tal, tal. Aí chegou lá, a única coisa que tinha para a gente assinar era o nosso seguro-desemprego, né? Aí muita gente disse, rapaz, eu não vou assinar, como é que a gente vai receber nosso seguro-desemprego se nossa rescisão, eles disse que não tem dinheiro para nos pagar. Que chegou lá, ela disse, ó, dinheiro para pagar a rescisão de vocês, a empresa não tem dinheiro para pagar a rescisão. Aí todo mundo ficou agitado, só tem o seguro-desemprego. Aí ninguém assinou o seguro-desemprego, né? A maioria não assinaram o seguro-desemprego. Aí a gente ficou ali naquela luta, aí o sindicato deu 72 horas para ele resolver o problema, que a gente não queria parar, não queria fechar a empresa mesmo, não deixar nenhum sair. Aí o sindicato deu 72 horas para eles resolverem o problema. Aí nós voltamos lá no dia 14. No dia 14 não tinha resolvido nada. Então, nós ficamos parados lá.
E o co-vereador, Eni Ribeiro, falou da proposta da audiência realizada e idealizada pelo Coletivo Nós, aqui na Câmara Municipal de São Luís.
A proposta da audiência é a gente trazer para dentro da Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, a população para poder discutir a questão do transporte. A gente está aí no 12º dia de greve, né? Uma greve que anualmente acontece na cidade de São Luís, então já faz parte do calendário oficial da cidade, né, as greves. E aí, para a gente, isso representa um problema, né, que mostra que anualmente sempre se tem muito subsídio, né? Nos últimos 4 anos foram 94 milhões praticamente de subsídio, já se tem uma previsão para o próximo ano de 100 milhões, mais do que se passou em 4 anos. Então isso mostra que existe um sistema que é alimentado, as empresas falam que só vão pagar o salário se tiver subsídio, ou seja, a prefeitura paga o salário, porque se só vai pagar o salário se tiver subsídio, é porque as empresas dependem do salário. Então a gente traz a população para dentro da Câmara de Vereadores, primeiro para pressionar, porque a Câmara de Vereadores é um espaço político, é a casa também que fiscaliza, que propõe, então a gente tem aqui a população para propor também mudanças dentro desse sistema.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, trazendo todos os dados, todas as informações a respeito do debate sobre essa crise no transporte público de São Luís. Até o momento da realização dessa audiência na Câmara de Vereadores de São Luís, a Prefeitura ainda não tinha efetuado o pagamento ao Sindicato dos Trabalhadores, ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de São Luís. Mais tarde, o SET confirmou que a Prefeitura já havia feito o pagamento, a transferência dos recursos para o sindicato e que começaria imediatamente a pagar os trabalhadores. Queremos agora saber de você, trabalhador, se já recebeu o pagamento, se esse pagamento já está sendo repassado aos trabalhadores e se não há mais ameaça de greve. O que não se pode esquecer é, diante de uma crise como essa, uma pequena crise como essa, deixar de discutir as melhorias no transporte público da capital. Eu acho que é um tema um pouco mais profundo para ser debatido, para se oferecer melhores condições para os passageiros, para os trabalhadores que precisam diariamente utilizar o sistema de transporte coletivo de São Luís. Não podemos permitir, ou pelo menos aceitar, que a capital do estado do Maranhão, com a população que nós temos, com o crescimento do turismo, com a economia se desenvolvendo, continue com a frota que se encontra na qualidade em que se encontra. Que avance imediatamente esse ônibus que foi apresentado pelo governador Carlos Brandão, esse ônibus elétrico, né, com mais conforto para a população, que se avance logo imediatamente, até se necessário, uma possível parceria entre as empresas de transporte, entre a prefeitura e entre o governo do estado, para se adquirir logo esses ônibus e colocar em circulação à disposição da população, para nós não continuarmos com essa vergonha que é o transporte público de São Luís. O cidadão que chega de avião em São Luís, vem conhecer o paraíso que nós temos, que são as belezas naturais dos Lençóis Maranhenses, a capital maranhense, que é uma ilha belíssima, aí chega aqui e não tem carro. Aí, ainda bem que tem a opção do Uber, né? Do transporte por aplicativo, que não é só o Uber. Mas se ele já está acostumado na cidade dele pegar ônibus, ele diz, vou dar uma volta de ônibus para conhecer a cidade. Aí vem a decepção, né? Porque a nossa precariedade é grande.
Aqui na nossa humilde opinião, não é uma opinião da Central Notícias, é uma opinião daquele que vos fala. A gente acredita que isso tenha sido uma atitude impensada do prefeito de São Luís, Eduardo Braz. Porque o que é que se sabe dessa greve? É que a prefeitura teria deixado de repassar o dinheiro, que inclusive foi estabelecido nesse acordo entre a prefeitura de São Luís e as empresas de transporte, o prefeito alegando de que teria deixado de repassar o recurso, o subsídio, pelo fato das empresas não estarem cumprindo, segundo ele, o acordo que seria rodar com 100% dos ônibus. Segundo o prefeito, apenas 80% dessa frota estava em atividade na Grande Ilha. Então, o que se acredita? Que foi uma atitude impensada. Se ele tivesse passado o subsídio de forma regular, não teria acontecido essa greve que acabou prejudicando muita gente que precisa de transporte público todo dia. Prefeito, se o senhor acredita, se tem esses dados, que realmente apenas 80% dos ônibus estariam em circulação, por que o senhor não requereu da Justiça? Para que a Justiça obrigasse, determinasse que as empresas rodassem com 100%. Agora, deixar de repassar o recurso para que as empresas venham a paralisar sua atividade, deixe de cumprir com as obrigações, está errado. Sabe por quê? O grande prejudicado não foram as empresas. Os grandes prejudicados foi justamente a população. Então, que o prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, tenha um pouco mais de raciocínio, um pouco mais, pense mais sobre suas ações e deixe repassar, a não ser que novos acordos possam acontecer. Agora, deixar de repassar para que a população possa ser prejudicada, isso não.
Diversos temas no próximo bloco, transitado e julgado do Núcleo crucial da prisão dos envolvidos, aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e parceria entre as grandes empresas Eneva e o Instituto Equatorial. Os assuntos que nós vamos estar trazendo no próximo bloco, contamos com vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos, vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.